Senador Renan Calheiros, vamos falar um pouco sobre o ano que vem, um ano importante, eleições gerais. O MDB é um dos maiores partidos e sempre o foi, e tem um papel muito relevante. Qual é o papel que ele deve cumprir o ano que vem?
Olha, Elias, o MDB de Alagoas, né, começando a falar do MDB pelo MDB de Alagoas, ele saiu das urnas nas últimas eleições municipais como o partido mais forte, do Brasil e em todos os estados e entre todos os partidos. Quer dizer, a vitória que o MDB teve em Alagoas foi uma vitória exuberante. Se fala muito que pode ter havido aqui em Brasília um acordo. Eu vi aí em muitos portais, alguns com credibilidade, outros sem credibilidade nenhuma. Mas sobre isso, Elias, eu queria te dizer que nós não participamos de acordo. Nós não defendemos acordo, nem avalizamos acordo nenhum envolvendo nomes para o Senado ou para o governo. Se algum setor do governo fez acordo sem nos consultar. O que é uma desconsideração e, como você sabe, rasga os próprios manuais mais elementares da convivência política. Portanto, nós não participamos de acordo em Brasília. O MDB entende o que sempre entendeu, pela gestão que fez, pela avaliação que teve o seu governo, pelo reconhecimento dos alagoanos pelos avanços que possibilitou ao estado de Alagoas, pelo seu governo, com investimentos na infraestrutura, na saúde, na educação, que o ministro Renan Filho, que o senador Renan Filho, deva ser o candidato do MDB ao governo do estado. É evidente que essa não é ainda uma decisão tomada. As convenções acontecerão apenas a partir do final do mês de abril. Portanto, muita coisa ainda vai acontecer, né? Mas é natural que o MDB acene no sentido da candidatura do ex-governador, do atual ministro dos Transportes, Renan Filho, ao governo do estado. O meu nome, Elias, é um nome que se discute para tentar uma nova eleição para o Senado da República. Eu já disse na entrevista, queria repetir, eu estou exercendo o meu quarto mandato como senador, representando o povo de Alagoas no Congresso Nacional, não é? E para postular um quinto mandato, é evidente que eu considero que seja natural, em função das eleições seguidas que nós tivemos. Mas isso é uma coisa que fundamentalmente vai depender da vontade popular. Se for necessária a minha candidatura, eu estou pronto. Neste final de semana mesmo, eu visitei cinco municípios, fizemos uma cruzada e vou fazer isso praticamente a partir de agora, em todo final de semana. Ou seja, eu vou fazer aquilo que me dá mais satisfação, mais prazer na política, que é visitar os municípios, conversar com as pessoas, ouvir os problemas e aqui em Brasília trabalhar pelas suas soluções. Não é? Nós temos, Elias, duas vagas para o Senado, duas vagas para o Senado. É natural que o meu partido pense em ter dois candidatos ao Senado da República. esta decisão com relação ao segundo nome ainda não está tomada. Em alguns momentos, eu até indiquei em algumas entrevistas, se eu tiver que fazer uma escolha entre os nomes que estão postos, eu tenho, sem dúvida nenhuma, e devo confessar, mas isso é um posicionamento meu como senador, como cidadão, não é um posicionamento do presidente do MDB em Alagoas. É um posicionamento meu, não é um posicionamento, por exemplo, conversado com o governador do estado, conversado com o Marcelo Vito. Eu, se tiver que escolher entre Arthur Lira e JHC, eu tenho uma clara preferência pelo prefeito de Maceió, pelo trabalho que tem feito, por representar uma renovação na política do nosso estado. Eu considero que o Arthur Lira, no momento em que teve mais poder na República, ele deu as costas para o estado. Ele nunca priorizou absolutamente nenhum interesse do governo do estado de Alagoas. Pelo contrário, bloqueou recursos, dificultou conversação e negociação da própria dívida do estado. Quando o Renan Filho assumiu o governo do estado, Alagoas tinha uma dívida monumental, você lembra? Era a maior dívida de todos os estados do Nordeste do Brasil. Não era uma dívida maior proporcionalmente, não, era uma dívida maior real, do ponto de vista real. Alagoas tinha um débito monumental com a União. Nós fizemos a renegociação da dívida. Eu, como presidente do Congresso Nacional, troquei o indexador dessa dívida. Conseguimos para Alagoas um prazo de carência e viabilizamos outras receitas. Por exemplo, Elisa, eu quero só lembrar, nós aprovamos o pagamento da diferença da alíquota de ICMS de produtos comprados por alagoanos em outros estados do Brasil, notadamente em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Essa receita do pagamento da diferença dessa dívida, ela tem possibilitado por ano, hoje, a Alagoas, mais de 500 milhões de reais. Então, eu já disse, eu queria repetir: se eu tiver que escolher entre JHC e Arthur Lira, quem deve preferencialmente ser o nosso aliado, e eu puder escolher, eu escolherei, sem dúvida nenhuma, o prefeito de Maceió, pelo muito que ele tem realizado, e essa última campanha eleitoral, até para quem não sabia do que acontecia em Maceió, ela demonstrou sobejamente. Se ele for candidato e eu puder ajudar, se essa for exatamente a vontade do grupo político a que eu integro, a que eu pertenço, eu, sem dúvida nenhuma, que olharei a candidatura dele em comparação com a candidatura do Arthur Lira diferentemente. Mas eu repito, né? Eu falo por mim. Eu não vejo tanta necessidade dessa proximidade com o Arthur Lira em função do que o Arthur Lira fez sempre com o estado de Alagoas. Mas vamos esperar. Vamos esperar, Elias, o que é que vai acontecer aí nos próximos meses.
Senador, só para a gente concluir aqui, porque tem muita gente perguntando, o senhor apoiou o
Por favor.
nome da ministra, agora ministra do Superior Tribunal de Justiça, Marluce Caldas?
Assim, sem dúvida nenhuma. A Marluce, teve o meu apoio e de todos os senadores de Alagoas, né? Eu apoiei a Marluce, o Fernando Farias apoiou a Marluce e a Eudócia também apoiou a Marluce. Apoiamos a indicação do presidente da República. Mas isso, Elias, eu posso te garantir, não tem absolutamente nada a ver com a política local. Foi uma escolha em função do que a Marluce representava, né? Eu estudei com a Marluce na Universidade Federal, nos formamos no mesmo ano, em 1982, e sempre tive com a Marluce, independentemente dessa questão política local, o melhor relacionamento, né? Até quando eu estive no Ministério da Justiça, eu lembrei no dia lá da Sabatina, e nós tivemos que fazer a regulamentação do Código Nacional de Trânsito, e a Marluce é uma especialista na matéria. Eu algumas vezes recorri à Marluce para tirar dúvidas, né, para melhor administrar pontos de vistas que se conflitavam. No dia da Sabatina, por isso eu fiz questão de ir na comissão de Justiça, e fiz um breve pronunciamento onde destaquei o currículo da ministra Marluce, que deve tomar posse, Elias, na próxima semana. Frisei a densidade do currículo da Marluce, a vasta experiência, e até mencionei que, sem dúvida nenhuma, a Marluce preenchia com sobras os requisitos constitucionais de notório saber jurídico, de reputação ilibada. Esta avaliação não é apenas minha, ela foi aprovada pela unanimidade do Senado Federal. Eu acho que isso diz muito sobre a competência dela e a natureza técnica da escolha do presidente da República. Não fizemos, repito, uma escolha política apenas. Não, ela, a ministra Marluce Caldas, foi uma escolha técnica do presidente da República.